transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Engano, falsidade, fraude, embuste, farsa, trapaça, lorota, balela, peta, burla, lenda, história, logro, invencionice, inverdade, patranha, calúnia, pulha, pala, mendacidade, maranhão, encravação, moca, pomada, pretexto, carapateão, patacoada, patarata, intrugice. Todas essas são palavras e são sinônimos de mentira. Tema do nosso programa Senge Play aqui na Rádio Cultura. Nesse episódio, a gente foca algumas histórias que contam a sociedade sobre a engenharia e outras versões falsas que têm tido efeito devastador no Brasil. Sobe o som.
Que malandro é você que não sabe o que diz? Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz.
Com certeza você já ouviu essas frases aqui no seu dia a dia. O Estado gasta muito, principalmente com funcionalismo, e gasta mal. As reformas da Previdência e trabalhista vão gerar mais empregos. A gasolina está cara, mas é por causa dos impostos e da guerra na Ucrânia. As engenheiras têm menos capacidade técnica do que os engenheiros. Essas são histórias que contam diariamente para a população brasileira. Verdade? Mentira? Fake news? Pós-verdade. O nosso programa conversa hoje com os engenheiros Leandro Grasman, engenheiro eletricista e presidente do Senge Paraná, e Walter Fanini, que é engenheiro civil especializado em economia. Muito boa tarde aos nossos convidados de hoje. E além, alguém quer começar contando alguma historinha, algum pitaco, alguma mentirinha que vocês escutam no dia a dia? Walter Fanini, que está virtualmente com a gente, de onde você fala, e conte pra gente uma mentirinha que você ouve no dia a dia aí, que é contada na sociedade.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Estão me ouvindo?
Sim.
Ah, então vamos lá. Uma das grandes mentiras que... Agora já está enfraquecendo, né? Mas ela foi usada e reusada intensamente, maciçamente no processo eleitoral, principalmente a partir de 2016, né? Era aquela: vote em mim para um cargo político porque eu não sou político. Vote em mim, certo? Para um cargo político porque eu não sou político. Similar a dizer: contrate como engenheiro porque eu não sou engenheiro. Me contrate como advogado porque eu não sou advogado. Me contrate, venha ter meus serviços de medicina porque eu não sou médico. E uma mentira que efetivamente elegeu muitos candidatos, né?
Essa mentirinha eles vão contar esse ano de novo, né, Leandro? Leandro, conta pra gente uma mentirinha aí que você escuta no dia a dia ou até conta de vez em quando.
Pô, a mentira que eu conto? O que, que é isso, meu cara? Não, né? O Fanini falou agora dessa mentira do me eleja porque eu não sou político. Eu lembrei do Tiririca, que falava que pior que tá não fica, né? Infelizmente não foi bem a verdade, mas enfim. Eu acho que mais ligado à nossa área de atuação, Manolo, acho que a gente pode citar aí a questão de privatizações de maneira geral, né? Que dizem que o mercado privado é mais competente do que o serviço público. E isso a gente percebe que em alguns setores pode até ser fato, mas nos serviços públicos de maneira geral não é, né? O serviço público é normalmente de boa qualidade, né? Basta ver o SUS, por exemplo, né? Ou se a gente for olhar aí as empresas ligadas à engenharia, Copel, Sanepar, que, embora tenham alguns problemas pontuais, de maneira geral tem uma qualidade muito boa. E quando a gente fala em privatização e busca do lucro, né, isso cai por terra, né? A gente acaba vendo aí uma deterioração do serviço, e fuga do capital, fuga do dinheiro para o bolso dos donos da empresa.
Uma das mentiras que contam para a gente, Fanini e Leandro, é que a privatização é para o nosso bem, né? A questão é para quem? E eu gostaria de conversar com vocês agora que o tema é na Copel Telecom, né? A grana da Copel Telecom ela foi parar no bolso dos acionistas. E o governo dizia que não, que esse dinheiro ia ser usado em investimentos. Tem também a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, né? E ela é responsável por um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que é em Brumadinho. E aquela velha história, né? A privatização ia melhorar o serviço, a segurança, etc. e tal. Já os aeroportos, após reformados, tornaram a passagem, diziam que ia tornar a passagem mais barata. O que a gente viu foi as passagens ficarem mais caras e, em alguns casos, até a devolução de um aeroporto, que é o caso do Galeão. Eu gostaria que vocês comentassem essas versões, essas mentiras, pós-verdades que contam para a população. Copel, Vale do Rio Doce, a questão dos aeroportos. Começando com você, Fanini, que está aí virtualmente com a gente.
Bom, nós vamos dizer inicialmente que o Brasil é um país de economia capitalista. Nossa Constituição, ela define que os meios de produção serão privados e não do Estado. Então, no Brasil, quase tudo, né? Vamos dizer tudo, é muito pouco, porque não é produzido pela iniciativa privada. Então, nós vivemos num regime capitalista de mercado, né? Então, a Constituição ela define pouquíssimas coisas como público, né? Alguns serviços como público, como transporte, como saneamento, eletricidade, comunicação. Por que ela define esses serviços como serviços públicos, né? Porque esses serviços são monopólios natural, é difícil você estabelecer concorrência entre vários fornecedores. E o capitalismo pressupõe que haja concorrência perfeita, né? As leis de direito econômico proíbem monopólio, proíbem cartéis, ou seja, ela pressupõe que o menor preço para o usuário só será obtido quando houver muitos fornecedores, certo? Ninguém tem o poder de mercado de forma a manipular os preços. Por isso que esses serviços foram rolados como serviços públicos, porque eles são difíceis de se estabelecer concorrência, né? Então, é difícil estabelecer concorrência em saneamento, fornecimento de água, sistema viário, transporte público, essas coisas, então foram arroladas como serviços públicos. Então são muito poucos. Se você pegar a quantidade de bens e serviços fornecidos pela iniciativa privada, os fornecidos pelo serviço público não dá 0,1%. Mas em cima desses serviços se faz uma gritaria enorme. E por que se faz essa gritaria? Porque exatamente aí, nesses monopólios, é que os capitais, não a iniciativa privada, alguns capitais poderosos podem obter o maior lucro, porque eles vão conseguir ter um monopólio. O monopólio do saneamento, o monopólio do petróleo, o monopólio das vias. Então, é aí, por isso essa gritaria. Dizer que existe serviço público demais é muita mentira. É só se nós relacionarmos todos os serviços que são fornecidos pela iniciativa privada e relacionados ao que são fornecidos pelo setor público, dá 0,1%, 1 em mil, né? Então, é tudo, quer dizer, uma tentativa de assaltar, certo? Aquilo que foi criado com capital público, que é monopólio, que é difícil ter concorrência, porque aí o lucro é garantido, né? Então, a gente vê o desastre que foi a privatização da Vale, o desastre que foi a privatização das rodovias do Paraná. Nós podemos conversar sobre esse histórico depois. Quer dizer, essa falácia de privatização é privatizar aquilo que é público. O que quer dizer privatizar? É pegar o que é público e tomar para mim, para privado. Isso tem nome, isso é roubar. Então, privatizar o que é público, se eu vou lá no cofre do setor público e tiro o dinheiro, se eu desvio o dinheiro, eu privatizei o dinheiro público. Então, privatizei, roubei. Então, muitas vezes, a privatização de empresa pública é um roubo do que é público, que foi construído com dinheiro público para fornecer serviço público de qualidade a um preço que seja justo, ou seja, que cubra os custos, remunere, e não remunere capital, porque quando é serviço público, não precisa remunerar o capital, porque o capital já é público, né?
Isso aí, Leandro. E você? Recentemente até o Senge publicou algumas matérias falando da questão da Copel, né? É um tema que tem bastante, gerado bastante polêmica. É uma Copel com lucro gigantesco e parte desse lucro veio da privatização da Copel Telecom, né? E no começo, no ano passado, o governador, o próprio presidente da Copel Telecom, falava bastante de que esse dinheiro não seria utilizado para os acionistas, para encher o bolso dos acionistas, mas queriam ser utilizados para melhorar a energia dos paranenses, o negócio da Copel. Foi uma mentirinha, né? Que agora se comprova com os balanços da empresa.
Bom, mentirinha é bondade sua, né? Uma mentirinha de 2,5 bilhões de reais. Falando especificamente da Copel Telecom, lá atrás, quando se fez a promessa de venda da empresa pelo governador do Paraná e pelo presidente da Copel, se falava em usar esse dinheiro para investimentos em infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de energia. E quando esse dinheiro entrou no caixa em agosto do ano passado, tão logo ele entrou, a companhia já fez um comunicado ao mercado dizendo que, por excesso de dinheiro no caixa, estaria repassando mais dinheiro para os acionistas. O Fanini comentou muito bem da questão de alguns serviços que são considerados de natureza pública, entre elas o de energia. E quando a Copel, há um bom tempo atrás, que era uma empresa mais ligada ao fim social a qual ela veio, né? Ela tinha lucros, sempre teve, mas lucros aí de 400, 500, 600 milhões de reais. O lucro ano passado, quando um dos primeiros lucros aí da gestão do presidente atual, foi de 2,5 bilhões e o lucro desse ano em relação ao ano passado foi de 3,08 bilhões, ou seja, a gente está falando aí de lucros 5, 6 vezes maior do que se tinha antes. Isso é um saque da empresa, né? Você está fazendo uma retirada de dinheiro da empresa para pagar os acionistas. Se a gente for por um outro lado, aí, empresas que já foram totalmente privatizadas, como por exemplo a empresa de São Paulo, a Eletropaulo, lá, além dos lucros para os acionistas, ocorreu uma grande queda na qualidade do fornecimento de energia e o número de acidentes multiplicou assim, substancialmente, né? Muito comum, se você procurar na internet ali, vai achar diversos acidentes com centrais, subestações inteiras pegando fogo, linha de distribuição pegando fogo, transformador explodindo e centenas de milhares de pessoas ficando sem energia na sua residência.
Mas esse não é um problema só do serviço público, ou seja, na incompetência do serviço público e na mão do serviço privado, esses problemas não existiriam porque a competência era a régua que regulamenta?
Olha, essa talvez seja justamente a maior mentira contada por quem quer justificar a privatização e a venda das empresas. As empresas que estão no serviço público, elas não têm a necessidade de lucro. Então, do dinheiro que ela obtém da sua tarifa, uma parte disso, uma boa parte disso, retorna para a própria sociedade através de investimentos. E quando você vai numa empresa pública para fazer um investimento, normalmente esse investimento é pensado para ele ser um investimento de médio e longo prazo e um investimento ali que vá atender a população. Inclusive, Manolo, em áreas onde a empresa privada não vai. Né? Quando você fala, por exemplo, em atender pessoal vamos falar em telecomunicações lá em Doutor Ulisses, por exemplo, né? Ou se você for para umas outras cidades pequenas no interior do estado, Roncador, são locais pequenos com poucas pessoas que contratariam o serviço dessa empresa. Quando você vai para o mercado privado, ninguém vai fazer um investimento tão alto para chegar num local como esse, porque não dá retorno e a empresa pública faz. Quando uma empresa privada assume, o foco principal da empresa privada é lucro. Se não der lucro, não faz negócio. E se não tiver retorno desse lucro, desse investimento, em pouco tempo, e usualmente se fala em 2 a 3 anos, dependendo do que você está projetando ali, não se faz o investimento. E aí não se atende a população. Então essa mentira aí é uma mentira recorrente que a gente merece desmascarar, né? Eletropaulo é o caso disso, né? O caso dos acidentes que acontecem e que comprovam a queda de qualidade, inclusive muito tempo depois da privatização, né? E as tarifas depois que a empresa foi privatizada, elas aumentaram significativamente. Aqui no Paraná não é diferente, né? Antes do atual presidente da Copel, as tarifas elas subiam num patamar menor. A ANEEL autorizava, por exemplo, 10%, a Copel falava, não, 9% para mim é suficiente. Hoje a ANEEL autoriza 10, é 10 que eles vão aplicar. E não importa, inclusive eles fazem investimentos que são reconhecidos pela ANEEL, né, para que isso vá para a tarifa, para que isso onere a tarifa e que eles tenham mais dinheiro para a receita.
Notícias do dia.
A engenharia é uma categoria com muitos mitos e mentiras. Separamos algumas para contar a vocês. A primeira delas é que dizem que a engenharia só constrói edifícios. Isto é um mito. Construir prédios é uma das coisas que um engenheiro civil faz, mas não é só isso. Ele também é responsável por rodovias, canais de abastecimento, saneamento, análise de solo, gestão de resíduos, construção de pontes, viadutos e por aí vai. Outro mito. A engenharia só tem números. Apesar da matemática ser a base da engenharia, o curso envolve disciplinas como filosofia, direito, desenho, gestão, administração e redação técnica, por exemplo. O último mito sobre a engenharia neste bloco. Paredes e muros são mais espessos. Esses paredes e muros que são mais espessos, eles são mais resistentes. Mais um mito. O que determina a resistência de uma parede ou um muro não é necessariamente a sua espessura. Se for utilizado um material de baixa qualidade na construção, por exemplo, ele não atingirá a firmeza desejada. Fanini e Leandro, nesse aspecto relacionado à engenharia, vocês têm alguma curiosidade aí da profissão de vocês? Você é engenheiro elétrico, Fanini em civil, sobre algum mito, alguma verdade na categoria? Pode contar pra gente uma curiosidade?
Deixa eu começar então rapidamente aqui, uma que é bem comum, né? Inclusive na voz popular, é de que o chuveiro de 220 volts, ele consome menos energia que um chuveiro de 110 volts.
Não.
Não. Não. O que você vai ter ali é um chuveiro que vai ter uma corrente menor passando. Mas se você tem um chuveiro de 5 mil watts em 220 volts, ou 5 mil watts em 110 ou 127 volts, ele vai continuar consumindo 5 mil watts. E, portanto, a tua conta de energia no fim do mês não vai ser mais barata porque está em 220.
Fanini, uma curiosidadezinha aí da engenharia civil, algum mito, alguma mentira que conta no dia a dia da gente, assim como o Leandro contou. Olha, agora. Tá.
Já que você falou de paredes, vamos falar sobre funções de paredes, né? Normalmente as paredes em edifícios, ela só tem o objetivo, ou em casas, né? As paredes internas, ela só tem o objetivo de fazer vedação, são paredes de vedação. E aí o senso comum é construir todas as paredes iguais. É que não vão construir um muro de arrimo, uma parede para arrimar um corte de terra, né? Se usam os mesmos materiais, a mesma estrutura, né? Faz o corte, põe tijolo sobre tijolo, alguns pilarzinhos, né? E aí é só esperar a primeira chuva, né? O solo tem uma mecânica lenta, né? Ele não atua imediatamente, ele sofre um deslizamento com o decorrer do tempo e aquilo tudo vem ao chão. Então é muito comum você ver muro caindo em dia de chuva, muro de arrimo inclinado. Então muro de arrimo, ou seja, que segura um corte de terra, ele sofre esforços extremamente diferentes das outras paredes, outras milhares de tipos de paredes. Então o grande mito aí é que paredes, muros de arrimos, são iguais a muros, paredes de casa. Não, não são. Eles sofrem embuchos, esforços laterais extremamente grandes da terra, inclusive do nível da água, quando chove. E isso é um grande fator de insucesso em obras populares, que geralmente não tem engenheiro que acompanham.
É uma importante dica aí para os engenheiros de fim de semana aí que quer construir e não entende muito da construção. Bom, gente, esse foi o Sage Play. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Ficamos por aqui e até a próxima.